FJ Beats.
You're my guest.
Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma análise. E hoje é especial, uma colaboração nossa com a MJ Beats.
Isso aí.
Vamos fazer uma exploração bem detalhada, um mergulho, né, nesses 23 anos de história da MJ Beats. Queremos entender como ela se tornou essa gigante.
E para fazer isso, a gente vai navegar um pouco pelo passado, dar uma olhada no presente e até especular sobre o futuro da comunidade. Vamos ver como ela evoluiu, como se adaptou e o impacto que teve, né? Tudo baseado nos materiais que a gente analisou. A ideia é sacar as chaves dessa longevidade toda.
Perfeito. Então, vamos lá, começar pelo começo. Anos 90, né? Antes dessa explosão de rede social, os fãs brasileiros do Michael Jackson, como é que eles se conectavam? Era lista de e-mail, uns fóruns que existiam?
Sim, era o que tinha na mão, né?
E foi nesse cenário que surgiu a EdSeries, Everyday Create Your History, uma revista digital.
Isso.
E ela já tinha um cuidado editorial, um visual diferente, que de certa forma foi uma sementinha para Beats, certo?
Precisamente. E essa semente, bom, ela germinou mesmo em 2002 com o Miguel Dornelas, o Mike.
Ah, o Mike.
É. Ele parece que estava meio frustrado com as limitações técnicas da época, sabe? Queria algo mais dinâmico, mais profundo e em português. Ele se inspirou em fóruns gringos, tipo MJ Hideout. Aí, usando o conhecimento dele de programação, ele criou o fórum MJ Beats.
E qual era a ideia central?
O objetivo era bem claro. Ter um espaço para discutir Michael Jackson a fundo, sabe? Sem aquela superficialidade toda. E num ambiente que fosse acolhedor. Falar do Michael sem ruído.
E essa busca por profundidade em um ambiente legal parece que funcionou, né? O Rodrigo Teaser até comenta isso.
Sim, tem uma citação dele.
Ele diz: a Beats é uma comunidade pré-rede social. Os debates ali dentro tinham profundidade. O ambiente era bom, positivo. O que será que, na sua análise, criou esse ambiente bom? Isso é tão raro hoje em dia.
Olha, pelo que a gente viu nas fontes, parece uma combinação. Moderação bem ativa, sabe? E um propósito muito forte, que unia todo mundo ali. O foco era na obra, na figura do Michael, tentando filtrar mesmo o barulho de fora. As discussões tóxicas que já começavam a aparecer em outros lugares.
Entendi.
E isso acabou atraindo gente que estava realmente interessada no conteúdo, né?
Faz todo sentido. E a fórmula deu certo rápido, pelo visto. O fórum virou o ponto de encontro dos fãs de língua portuguesa. Quase um lar digital.
Sem dúvida. E teve um momento que, nossa, consolidou muito isso. A Celebration Party, em 2005, lá em São Paulo.
Ah, lembro disso. Foi na época do julgamento, né?
Exatamente. Foi um evento físico que nasceu dessa necessidade de apoiar o Michael naquele momento difícil. E o ponto alto, assim, emocional mesmo, foi quando leram um fax. Um fax enviado pelo próprio Michael Jackson para os fãs brasileiros.
Uau, um fax? Imagina a emoção.
Pois é. É incrível pensar nisso hoje, né? A leitura de um fax. Mas aquilo ali solidificou a ponte entre o ídolo que estava lá longe e a comunidade online aqui. Foi a transição do digital para o real.
Impactante mesmo. E o teaser também reforça essa percepção de qualidade, né? Ele fala: a Beats era o oposto da toxicidade. Era gostoso de acompanhar. Que da hora existir isso. Brasileiro, bem feito, bem organizado.
Exato. Vindo de alguém como ele, do meio artístico, mostra o nível que eles atingiram, né?
Com certeza.
Bom, aí avançando um pouco para o presente. O grande desafio foi como sobreviver quando os fóruns começaram a perder força.
Verdade, muita comunidade daquela época sumiu.
Pois é, e a resposta da Beats foi se reinventar. Migrar para outras plataformas, mas sem perder a essência, sabe? Acho que a lição aqui é sobre essa capacidade de adaptação sem abrir mão dos valores centrais.
E como isso funciona hoje? Quais são as plataformas atuais da Beats?
Então, tem a fanpage no Facebook, que é que é a vitrine principal. Tem tipo 1,5 milhão de seguidores, tudo orgânico.
Uau.
Lá o foco é notícia curada, material histórico.
Legal.
Tem também o site arquivo, que funciona como um hub de memória. Resgata coisa antiga da Edsys, traduções, análises mais densas.
E o podcast, claro.
Sim, o podcast leva os debates para o áudio. E eles usam até inteligência artificial para ajudar nos roteiros, na checagem de fatos, no ritmo.
Olha só, e essa questão da checagem parece ser muito importante para eles, né? Ainda mais hoje, com tanta fake news.
É central. Pelo que o material indica, é um esforço constante de curadoria, de dar contexto. Não é só jogar a notícia. É verificar a origem, explicar o contexto histórico, desmentir boato com o fato documentado.
É um trabalho ativo contra o sensacionalismo, então.
Exatamente, é um posicionamento.
Entendi. É um trabalho que não para, né? Como o teaser mesmo reconhece. Tenho só boas recordações, pra mim a Beats fez e faz muito.
É isso. Basicamente hoje a comunidade está distribuída em vários lugares, mas aquela missão original de informar, conectar, celebrar o Michael com seriedade, com profundidade, isso continua intacto.
E olhando para o futuro, aquela inquietação lá do começo parece que continua, né? A pergunta agora é, como usar as ferramentas de hoje para enriquecer ainda mais a experiência do fã?
Exatamente. E a tecnologia, especialmente a IA, aparece como um foco forte. A ideia não é só guardar as coisas no arquivo morto, mas tornar esse acervo vivo. Interativo.
Como assim?
Imagina, tipo, bases de dados onde você pudesse perguntar para uma IA. Me fala detalhes da turnê X, ou encontra todas as análises sobre o álbum Y, e ter resposta na hora.
Nossa, isso seria incrível!
O benefício é tornar décadas de conteúdo que está lá guardado realmente acessível e útil para o fã no dia a dia.
Bem interessante. E não é só organizar dados, pelo que entendi. Tem uma coisa de produção criativa também.
Sim, sim. A ideia é transformar a Beats num polo que mistura memória com imaginação.
Tipo...
Por exemplo, pegar artigos antigos do fórum e transformar em mini documentários sobre a History Tour. Ou criar ensaios visuais sobre o álbum Invincible. Quem sabe até animar debates clássicos que rolaram no fórum. É dar uma vida nova pro conteúdo que já existe.
Legal. E aí entra aquele conceito que você mencionou que surgiu numa conversa do Miguel com o Richard Mendelssohn, o Beekman. O fact e o fanfake. Como isso se encaixa? Meio curioso esse termo, fanfake.
É interessante, né? O fascinante nesse conceito é o equilíbrio que ele propõe. O fact, bom, representa o compromisso total com a verdade, com a checagem, a proteção do legado factual do Michael Jackson. É a parte documental rigorosa.
Certo.
Já o fanfake... É o espaço para a criatividade dos fãs, para a fanfic bem embasada, para a reinterpretação artística, para o EC, mas sempre deixando claro o que é criação e o que é fato. É reconhecer essas duas forças, a criativa e a factual, e saber gerenciar elas dentro da comunidade.
Entendi. É um desafio, né? Como nutrir essa paixão criativa sem acabar distorcendo a história real?
Exato. É um equilíbrio delicado. Então, a visão final que fica é essa. Manter o legado vivo em português, com profundidade, com responsabilidade. Mas também com coragem para se reinventar sempre. E equilibrar a criação inspirada, o fanfake, com a verdade documentada, o fact.
Fica aí uma reflexão, né? Nesse mundo digital que muda o tempo todo, qual o segredo da MD Beats para manter uma comunidade tão engajada por mais de 20 anos em torno de um único artista? E como será que outras comunidades poderiam aplicar essa mistura de paixão, rigor e adaptação?
Boas perguntas. Bom, por hoje é isso. Até o próximo episódio.
Obrigada por acompanhar essa nossa conversa. Até a próxima. December 1920. Every legend tells of conquest. And